Boa noite, irmãos. Nós cantamos que Deus é exaltado e nós leremos e refletiremos sobre como Ele é exaltado em um dos capítulos mais explícitos da glória de Deus na Bíblia, em um trecho de um dos profetas, do livro conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Eu estou me referindo ao profeta Isaías. Então, convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías. Esse profeta que exerceu um ministério longo na vida dele, quase 60 anos de ministério, muito tempo. Ele foi contemporâneo de vários reis do tempo de Judá. E eu convido você a abrir comigo no capítulo 40 de Isaías. Um capítulo majestoso desse livro. O meu primeiro contato mais profundo com o capítulo 40 de Isaías, que alguns dizem que eu sempre falo que o determinado trecho é um dos meus favoritos, mas esse é um dos trechos meus favoritos mesmo. Eu amo esse livro e esse capítulo 40 de Isaías. O pessoal fala, você sempre fala que é o favorito, mas é, esse aqui é lindíssimo, esse capítulo 40 de Isaías, e o meu primeiro contato mais profundo com ele foi quando eu estava no quarto ano de seminário. Eu estava no penúltimo ano de curso e estava com uma matéria chamada TBAT 2, que é Teologia Bíblica do Antigo Testamento 2. O professor dessa matéria, talvez alguns irmãos o conheceram, foi o falecido pastor Carlos Oswaldo Pinto. Ele era o professor dessa matéria. E TBAT 2 pegava especialmente os livros proféticos, que é a parte, vamos combinar, a parte difícil da Bíblia. Muita gente fala assim, a Bíblia é muito difícil de ler, eu não entendo e tal, essa coisa toda. Mas se você parar para pensar, a maior parte da palavra de Deus é composta de histórias. E histórias são coisas fáceis de serem lidas. Mas tem sim alguns trechos difíceis da Bíblia. E na verdade, se existe trecho difícil para valer, são os livros proféticos. Eles são mais difíceis mesmo. De Isaías para frente, até o fim do Antigo Testamento, são trechos que são mais difíceis, tem várias dicas para ler e entender, prestar atenção nos pronomes que fica mudando, às vezes é o Senhor quem fala, às vezes é o profeta. É uma parte um pouco mais complicada, eu reconheço nesse sentido. Mas o restante da Bíblia é desculpa. O livro é difícil de ler. Super tranquilo de ler, entender cartas bem pessoais, como a do apóstolo Paulo, ou histórias, não é algo de outro mundo. Mas essa matéria de TBAT 2 tinha uma das tarefas que já era conhecida de todo o seminário, e todo mundo queria fugir dessa matéria de TBAT 2, porque o Carlos Oswaldo, ele passava sempre um questionário de Isaías. E era um questionário com várias perguntas e todo seminarista queria fugir desse questionário, porque era bem difícil. E num dia, talvez, eu ainda não decifrei se por misericórdia ou por sadismo, ele disse o seguinte: turma, foi bem na minha turma isso, turma, eu libero vocês de fazerem um questionário, se vocês toparem decorar o meu capítulo predileto de Isaías. Quem topar decorar o capítulo 40 de Isaías em hebraico e vir na minha sala e recitar para mim, está liberado do questionário de Isaías. Aí eu, no auge da minha sabedoria dos 22 anos, eu vou fugir desse questionário, acho que vai ser mais fácil decorar em hebraico o capítulo 40. Que se arrependimento matasse, eu não fiz o questionário e fui lá tentar. Na semana programada para eu recitar para ele, fiquei lá tentando, decorando, lendo, relendo, me arrependendo a cada minuto por não ter feito o questionário e por ter tentado decorar o capítulo 40 em hebraico, que é enorme, os versículos são enormes. E aí eu topei e fui lá recitar para ele. E ele foi muito gracioso, muito misericordioso. Ele já tinha feito meu casamento, a gente já era mais próximo. E ele... eu recitava para ele alguns trechos, ele me ajudava, e eu notava nele o quanto ele se alegrava em ouvir a leitura de Isaías 40. Ele ficava emocionado ao ler Isaías 40, fazia comentários e ajudava. Toda aquela tensão ele conseguiu tirar, tornando aquele momento leve. E eu fiquei, desde aquele dia, com a pulga atrás da orelha do porquê que ele gostava tanto de Isaías 40. E aquilo que eu tinha feito como tarefa, que era me dedicar a esse capítulo, depois eu passei a fazer como devoção, e ler esse capítulo, e tentar entender o porquê que ele é tão lindo assim. E na verdade, foi aí que eu descobri, então, que Isaías, ele, do capítulo 40 até o capítulo 66 de Isaías, que é a última parte do livro, o tom do livro ele muda muito. Porque aqui é onde o profeta Isaías olha definitivamente para o futuro e começa a traçar para o povo de Israel profecias específicas e descritas de uma maneira linda e de consolo. Os primeiros 39 capítulos de Isaías são capítulos duros, de juízo. Do 25 para frente é juízo para a nação tal, para a nação tal. Palavras duríssimas. E aí a partir do 40 que... Mas não vai ser para sempre assim. Deus não vai estender a sua ira para sempre. Tanto que esse capítulo começa repetindo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Aqui começa o consolo, começam as profecias messiânicas, começam tudo. Lá o famoso capítulo 53 de Isaías, que fala especificamente de Jesus, escrito 700 anos antes de Cristo. Então, esse trecho final de Isaías é uma obra-prima, de fato. Deus conduziu o profeta de uma maneira linda para deixar registrado isso para nós. E esse capítulo, nós não vamos ler ele inteiro hoje à noite, mas ele... Depois, se você até quiser ler de uma maneira mais detida, ele é muito lindo. Ele começa com consolo, ele fala de João Batista, que é o texto que Mateus associa a João Batista, a voz que clama no deserto. Ele já vai pintando alguns acontecimentos do futuro. E é muito interessante, irmãos, ver como os profetas olhavam para o futuro. Porque nem na mente dos profetas as coisas estavam tão claras assim. Eles estavam sendo usados por Deus como instrumentos. Mas nem eles tinham profunda consciência e discernimento para colocar as coisas numa linha cronológica, clara. Então, a visão dos profetas acerca do futuro, ela é semelhante à visão que nós temos de um horizonte bem distante. Imagina que você está numa estrada e vendo uma cadeia de montanhas, mas muito longe, que você só consegue ver as sombras das montanhas. É difícil você discernir que montanha está na frente de qual. Qual está na frente de qual? Você vê aquele borrão de sombras de montanhas lá longe. E é mais ou menos assim que os profetas olhavam para o futuro e viam um borrão de acontecimentos, mas sem a plena consciência do que vem antes do que e como. Então, várias vezes ele fala já da eternidade, coisas que são lá da frente. E várias vezes eles falam de questões imediatas ao povo de Israel. Porque qual que era o contexto do povo de Israel? A gente está aqui cerca de 100 anos antes do famoso exílio na Babilônia, quando o povo de Israel foi levado como escravo. Os juízos acerca do povo de Israel já foram dados, a acusação dos pecados, vocês estão pecando contra Deus, vocês estão se afastando, aquela pregação dura de deixar todo mundo tremendo por causa da palavra de Deus. E aqui, Isaías já começa a consolar o povo pós-exílio na Babilônia, 100 anos antes de sequer o exílio acontecer. Então ele já começa consolando, dizendo como Deus vai restaurar Sião, vai restaurar o povo de Israel. Então não é à toa que é em cima desses trechos que os teólogos se debruçam e debatem, e estudam e amam estudar trechos como esse de Isaías. Mas uma coisa que Isaías faz nesse capítulo 40, sem dúvida alguma, é colocar Deus no devido lugar dele. O trono celestial, a majestade, Deus exaltado nas alturas, muito superior a nós, muito superior à criação, ao universo, ao nosso mundo. E por que Isaías faz isso? Porque ele quer mostrar para o povo que as promessas de Deus se cumprem. Ele quer mostrar para as pessoas que o Deus a quem elas dizem servir Ele é real, Ele é poderoso, Ele é verdadeiro. E nós podemos confiar nesse Deus. Não precisamos temer, duvidar, questionar. Deus, Ele é acima de tudo e de todos, muito acima de tudo e de todos. E é esse o tom do capítulo 40 de Isaías. Então eu vou ler especialmente dois trechos de versículos com os irmãos. E o primeiro trecho está aqui a partir do versículo 12. Quando ele diz assim, do verso 12 ao verso 18. É daquelas leituras que não precisava nem de pregação. Era só ler, fechar a Bíblia e ir embora, porque já diz tudo. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Gente, imagina os primeiros leitores dessa mensagem. Imagina ouvir isso de primeira mão, da boca do profeta, e depois o registro. Quem mediu as águas na concha da mão? A gente sabe que o nosso planeta, ele só se chama Terra, sei lá porque ele chama Terra, porque só tem água aqui, né? Muito mais água, devia ser o planeta Água. Só que o profeta diz assim, as águas, ele pega na concha da mão. Não é nem das mãos, é da mão. Claro que é um jeito poético de se referir a Deus com formas humanas. Como se Deus fosse um humano, né? Mas é uma maneira de transmitir para nós, homens, a grandeza de Deus. Quem gosta de jogar bola ou fazer esporte, depois vai na bica tomar uma água, sabe que não fica nada na mão, né? Ou você coloca as duas mãos, ou então já aproxima logo a mão à boca e deixa a torneira caindo, porque quanto de água a gente consegue guardar na concha de uma mão? Não dá nem meio gole. E o que o profeta diz é assim, o Deus a quem vocês servem tem as águas na concha da mão. É a majestade do nosso Deus. Quem com o palmo definiu os limites dos céus? A medição por palmos a gente usa para medir pequenas distâncias. Ninguém vai medir a distância do santuário por um palmo. Ninguém em sã consciência vai ficar palmo atrás de palmo. Você vai usar aquela trena digital que bate e dispara, vai usar alguma outra coisa. E o que o texto diz é assim, nosso Deus, ele mede os céus a palmos. O universo a palmos. Esse é o Deus a quem servimos. Quem jamais calculou o peso da terra ou colocou os montes numa balança, as colinas nos pratos, todo o peso do Monte Everest, da Cordilheira dos Andes, tudo isso como se fosse um pezinho de nada que você coloca numa balança, num prato. Um peso que comerciante antigamente fazia assim, né? Meu pai, há muitos anos atrás, tinha um pet shop e ele usava aquela balança, aquela bem antiga, assim, que até bem precisa, né? E aí tinha que pegar aquele quilo de painço, aí colocava lá, é um pezinho de nada. Ele faz isso com as colinas, com os montes. E logo após dar essas definições de como Deus mede a criação, ele muda o tom e vai falar no verso 13 e no 14. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? Quem foi que fez isso? Uma pergunta irônica, né? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem que apresentou a Deus o caminho da sabedoria? Quem é esse? É como se o profeta perguntasse, quem de vocês foi o conselheiro de Deus que precisou ensiná-lo a julgar com justiça? Porque no coração está entendendo que Deus não é justo como deveria ser ou não faz as coisas do melhor jeito. Essa é a típica pergunta que faz com que nós tenhamos um encontro com a nossa própria arrogância, com a nossa própria inteligência. Quando nós, como pessoas tão prudentes que somos, tão calculistas, pensamos em todos os detalhes, planejamos a nossa vida com tanta sabedoria, arquitetamos os nossos sonhos com, sabe, tanta inteligência. Qual de nós seria capaz de aconselhar a Deus e dizer, olha Deus, quer uma dica? Isso que o Senhor está fazendo, eu acho que não é o melhor. Não vai por aí não, Deus. Vai por outro caminho que o Senhor vai ter mais sucesso. Porque essa era a sensação de um povo que tinha acabado de receber uma mensagem de confrontação e de que eles sofreriam a dor da disciplina, do exílio. E como fica o coração de muitos? Ou como fica o nosso coração diante de fatos que a vida nos reserva e que nós nunca quisemos que fossem do jeito que são? A gente não queria que eles fossem desse jeito, mas o fato é que eles são. Não podemos fazer nada a respeito. E aí vem aquela famosa pergunta, por que Deus? Por que o Senhor faz assim? Por que o Senhor faz assado? Será que isso é justo mesmo? E talvez se você tem lutado com isso, tem nutrido no coração, por mais que você tente abafar, mas vem na sua mente esse tipo de pergunta. Senhor, não é justo. O Senhor não está fazendo certo. Questionamento normal de quem é feito de carne e osso. Como os salmistas também eram e diziam, Deus, olha os ímpios prosperando, olha o justo sofrendo. Olha isso, por que isso aconteceu assim? Se no teu coração algo assim acontece, se encontre com Isaías 40, se encontre de novo com a glória e com a majestade de Deus. O Deus que põe as águas na concha da mão. O mesmo Deus que com perguntas semelhantes, também pastoreou e tratou o coração de Jó. Naqueles últimos 4 capítulos, dos meus favoritos da Bíblia, os últimos 4 capítulos de Jó, em que Deus faz perguntas, perguntas e perguntas, para aquele Jó, muito cheio de si, muito cheio da razão, muito correto em todas as suas percepções, e Deus vai perguntando, onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Fortalece os seus lombos, porque agora eu vou te desafiar, eu vou te perguntar e você vai me responder. Onde é que você estava quando aconteceu isso? Onde você estava quando os animais do campo procuravam os seus alimentos, e ele vai falando de vários animais, vai descrevendo o cuidado de Deus, através de perguntas, perguntas e perguntas. Mas dentre as várias perguntas que Deus faz para Jó, uma, no comecinho do capítulo 40, me chama muita atenção, porque Deus pergunta assim para Jó, logo no comecinho do 40, ele fala assim, por acaso, Jó, você vai me condenar para se justificar? É isso que você vai fazer? É isso que você está tentando fazer? Você está tentando condenar a mim para você ser justo? Jogar a culpa sobre mim? Você não vai virar a mesa assim, Jó. Não é assim que funciona. E Jó vai tapando a boca, vai dizendo como eu fui tolo. E vocês conhecem o finalzinho da história de Jó. Quando eu me deparo com esse verso 13 e 14 de Isaías 40, eu me lembro de Romanos capítulo 3, quando Deus está expondo, nos três primeiros capítulos, o pecado e a maldade da raça humana, como judeus são perversos, como gentios são perversos, como ser humano é perverso, como o coração é corrupto, como a gente viu hoje de manhã com o pastor Denis. E Paulo vai expondo isso, até que no comecinho do capítulo 3, o próprio Paulo se antecipa a uma pergunta que as pessoas fariam, que seria a seguinte: peraí, Deus, se o fato de eu ser pecador faz com que o Senhor tenha ainda mais glória, porque o Senhor me perdoa, então, o meu pecado não é algo tão ruim assim, certo? Porque afinal eu estou te dando glória. E aí Paulo rebate, no mesmo capítulo 3 de Romanos, comecinho do capítulo, ele diz: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Não queira o homem saber mais do que Deus. Não queira o homem levantar o punho contra os céus e convidar Deus para um braço de ferro. Não queira fazer isso. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque Ele é o autor de todas as coisas. Porque Ele é aquele que verso 15 e 16 nos dizem: olha para todas as nações da terra e enxerga as nações como sendo a gota que sobra de um balde. Então está lá você nos seus afazeres domésticos, lavando a roupa, abre a torneira do tanque, enchendo o balde, quando fecha a torneira, restam aquelas últimas gotinhas. Aí quando você olha uma daquelas gotinhas caindo, você fala assim: essas são todas as nações do mundo, aos olhos de Deus. A diferença é muito grande. É muito grande, não adianta, quem sou eu, esse cão morto, para questionar Deus, ou para dizer que Deus deveria fazer assim. E quando eu falo isso, irmãos, eu não falo só no campo do discurso, tá? Não falo só no campo do discurso, que eu sei que ninguém em sã consciência vai fazer um discurso desse, de dizer: Deus, você está errado. Eu falo no campo do que se passa no íntimo, de quando o coração é tentado a duvidar de Deus, a achar que as promessas dele não se cumprem exatamente como ele diz que se cumprem. Eu estou falando de quando o povo estava, como por exemplo, quando o apóstolo Pedro escreveu, falando para eles assim: eu sei que vocês estão achando que Jesus está demorando, mas não se esqueça de que ele disse que volta em breve. Só que para Deus, o que que Pedro fala? Um dia são como 1.000 anos. 1.000 anos é como um dia. Não se esqueça disso. O nosso coração, ele tende a se esquecer. O pó que resta na balança, ou não passa de um grão de areia, assim são as nações. Nem as florestas do Líbano. Porque o Líbano, gente, não sei quantos de vocês se lembram da bandeira do Líbano, até hoje, inclusive. A bandeira do Líbano é como? Vermelho, branco e vermelho. E o que que tem no meio? O cedro do Líbano. Desde os tempos bíblicos, você vê que o Líbano era conhecido por seus cedros. Árvore poderosa, frondosa. Flora exuberante. E o profeta diz: nem todos os cedros do Líbano seriam capazes para fazer um holocausto para Deus. Não seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais, nem a fauna toda seria suficiente para um holocausto. Tamanha é a grandeza do nosso Deus, e a gente precisa ter um encontro, um reencontro com a glória e a majestade de Deus. Lembra quando Salomão fala, logo após a construção do templo, 1 Reis 8, Senhor, nem os céus dos céus são capazes de te abrigar. Quanto mais essa casa construída por mãos humanas. O que que é a glória do homem comparada à glória de Deus? Mas sabe quando a gente se esquece da glória de Deus? Quando a gente enjoa de Deus. enjoa da palavra, enjoa do culto, enjoa da rotina. Quando a gente deixa o coração, de repente, puxa, eu já sei o que vai acontecer. Vai terminar a mensagem, aí eles vão falar do ofertório, vão reconhecer visitantes. Estou dando spoiler aqui do culto. Depois eles vão pedir para ajoelhar no momento de intercessão. Sabe, sempre aquela mesma coisa. O que, que é isso? É um coração que teve um pouquinho de afastamento da glória de Deus, da majestade de Deus. Seria semelhante a um coração que fica olhando para o pôr do sol. Puxa, é tão chato esse negócio do sol sempre nasce no leste, né? Se põe no oeste. Podia mudar um pouco, né? De repente nascer no oeste, se pôr no leste. Podia ter umas variações. E para de contemplar a beleza de Deus, a maneira como Deus faz as coisas. E se apega a detalhes, que são detalhes, e é só isso. E o coração se afasta daquela glória que é devida a Deus. Quero mudanças, quero coisas novas. Sendo que o que realmente importa é a qualidade da adoração, do louvor. Com quem vocês compararão Deus? Diz o verso 18. Como poderão representá-lo? Com quem? Me fala uma pessoa que vai ser comparada com Deus. Quem? Aqui também não é Marduk, o deus da Babilônia. Um dentre os muitos deuses. Quem? Quem vai se comparar a Deus? Que aí o profeta vai falar da idolatria do povo ao longo desses versículos. E ele vai retomar no versículo 25 com a mesma pergunta do 18. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Quando o texto diz pergunta o santo, eu gosto muito disso, porque Deus é de fato incomparável em tudo. Só que quando o texto fala, pergunta o santo, ele também é incomparável, e aqui tem uma ênfase especial, em sua santidade. O santo, o único que é santo, que é perfeito, que é justo, com quem vocês vão me comparar? Gente, o Criador mede a criação a palmos. A criatura não pode medir o Criador. Julgar a justiça do Criador, ou julgar as decisões que o Criador toma, como se houvesse um padrão de justiça ao qual o Criador tivesse que se adequar. Então, ó, existe um padrão. Se eu não estou nesse padrão, eu sou injusto. Se Deus não está nesse padrão, ele é injusto. Gente, não existe padrão nenhum. O padrão de justiça é o próprio Deus. Se Deus faz assim, isso é justo. Se Deus faz assado, isso é justo. Ninguém compara a Deus com nada, ninguém mede a Deus por padrão nenhum. Ele é o padrão, Ele é tudo. As decisões são dEle. Doa a quem doer, alegre a quem alegrar. E o que a gente deve fazer é se prostrar, adorar, agradecer. Cultivar a gratidão. Parem de olhar para aquilo que os seus olhos estão vendo e ergam os olhos para as alturas. O verso 26 pede. Quem criou tudo isso? Na nossa realidade paulistana, isso não funcionaria muito bem, porque a gente olharia para o céu e veria só fumaça, né? Não vê nenhuma estrela. Outro dia eu vi 3 estrelas, fiquei tão alegre, parecia que criança. Olha, existe estrela ainda no céu de São Paulo. Mas imagina no céu de 700 e pouco antes de Cristo, estrelado. Aí Deus pede, ergam os olhos. Olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Gente, quantas estrelas existem no universo? É um daqueles números que a gente não faz ideia. Aliás, a gente ouve alguns números e algumas cifras, seja até na economia, né, falando de fortunas alheias, ou, por exemplo, número de estrelas, número de grãos de areia na praia, no deserto. E tem alguns números que não comunicam muita coisa para nós. Então, eu vou dar um exemplo. O número 1 bilhão. É o número que a gente usa, né? 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, ou 1 bilhão de estrelas. Os irmãos sabem que tem muito mais estrela no universo do que 1 bilhão. Muito mais. Absurdamente mais. Mas vamos pegar o número 1 bilhão. E vamos tentar trazer esse número um pouquinho mais próximo da nossa realidade. 1 bilhão. São quantos zeros? 9 zeros, né? Nem cabe na folha. Não sei nem se a calculadora do celular dá conta. Mas 1 bilhão. Se você contasse as estrelas, como Deus pediu para Abraão, lembra? Olha para os céus, olha as estrelas. Vamos supor que você tivesse a tarefa de contar as estrelas. Até 1 bilhão de estrelas só, para não contar o resto, que é muita coisa. Vamos supor que você conseguisse contar 1 estrela por segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto tempo você levaria para contar 1 bilhão de estrelas? Quase 32 anos. Você ficaria 32 anos contando estrela, 1 por segundo. Isso para chegar em 1 bilhão, para não falar do resto. Só que o mais impressionante não é o fato de existir tudo isso de estrela e de Deus ter criado tudo isso de estrela. O mais impressionante é que ele põe em marcha cada estrela do exército celestial e a todas chama pelo nome. Ele conhece a criação dele. Nos mínimos detalhes. Ele valoriza o nome. Ele conhece cada uma das estrelas. A gente está falando de uma dimensão muito maior do que o nosso planeta, gente, do que tudo. É coisa inimaginável. Aí nos momentos de crise, estou lá eu na minha casa, triste porque... frustrado porque... cansado porque... E aí, em determinado momento, me vem aquele pensamento. Meu, Deus, não sei, acho que Deus, não sei se Ele existe mesmo. Não sei se Deus, de fato, se importa. Eu não sei se realmente Deus cuida de mim. Eu me sinto tão... Aí complete a frase. Ele conhece por nome cada estrela do seu exército celestial. Cada uma. Quem criou tudo isso? Ergam os olhos. O exercício que Isaías 40 nos propõe é de nos descolarmos da nossa realidade cotidiana. E olhar do alto. Olhar um pouquinho, por um vislumbre da visão que Deus tem do universo. É esse exercício de Isaías 40. Foi aí que eu entendi o porquê que o meu professor sorria enquanto eu falava Isaías 40. E ele dizia, olha essa palavra, olha o balde, olha. É um exercício que eu aprendi a fazer. Descolar e olhar do alto. Veja como Deus chama os seus servos pelo nome. Não é qualquer um. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele chama pelo nome. E gente, se você está aqui hoje, Ele te chamou um dia por seu nome. Ele sabia o seu nome antes de você ser projeto de qualquer coisa no universo. Ele sabia o seu nome. Ele sabia o local onde você nasceria, a família, a época, o horário. Pelo nome. Endereço completo, CEP completo. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma das estrelas deixa de comparecer. E por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Ó, a queixa de Israel. É a mesma queixa que nós temos hoje. E da mesma maneira como Deus tratou Israel, Deus nos trata. Por que você está se queixando assim? Eu sou o Senhor dos céus dos céus, mas sou o Senhor que está com você na cozinha, na salinha do escritório, na fábrica, na rua, que conheço o mínimo detalhe que se passa no coração. sou o Senhor que cuido de um ecossistema, inclusive, onde ser humano nenhum habita. Quando o livro de Jó também fala sobre isso, uma das perguntas que Deus faz para Jó é essa: onde você estava quando eu derramava chuvas e coisas sobre a terra que não habita ninguém? Esse é o nosso Deus. Será que você não sabe? Verso 28. Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse é o nosso Deus. O que eu te peço é, console-se. Console-se com essas palavras. Quando Deus prometeu, eu vou voltar, é desse Deus que a gente está falando. Quando Ele prometeu, eu estou com vocês até a consumação dos séculos, é desse Deus que a gente está falando. Diante desse Deus e dessa grandeza, irmãos, não tem espaço para arrogância, não tem espaço para gente cheia de razão, que sabe de tudo, não preciso aprender isso, não, já sei daquilo, cheio de respostas, cheio de uma postura, peito estufado, não tem espaço para isso. Não tem espaço para colocar esse Deus, como a gente fala popularmente, né, em uma caixa e prever todos os movimentos desse Deus como se ele fosse uma máquina e os pastores fossem aqueles que conhecem tudo a respeito de Deus e têm todas as respostas a respeito de tudo. Não dá, não cabe isso diante de Isaías 40. O que cabe é a humildade de saber que Deus é Deus e, como diz Romanos capítulo 9, faz o que quer a quem quer. E quem é o vaso para dizer ao oleiro, o que fazes? Quem é o vaso? Eu não tenho todas as respostas. Eu não sou um professor de Deus. Vocês me perguntam o que vocês quiserem que eu vou saber. A gente se debruça na palavra dele para aprender o máximo, para entender o máximo. Mas nem de longe somos conhecedores profundos de todas as coisas, todos os desígnios, todas as respostas, nem de longe. Ficamos também assustados, assombrados com o nosso Deus, com as coisas que Ele faz. É isso que cabe diante de Isaías 40. Humildade, coração quebrado, ensinável. Me ensina, eu quero aprender, Deus. Eu quero mudar, eu quero melhorar. Senhor, me ajuda a enxergar de um jeito que eu não enxerguei até aqui. Me ajuda a não ter aquela atitude arrogante que eu costumo ter, seja durante a adoração ao Senhor, a atitude de quem sabe de tudo, de quem prevê tudo. Me quebra, Senhor, me quebra no meio. Essa é a atitude de Isaías 40. E por um outro lado, que outra atitude nós temos diante de um texto lindo como Isaías 40? É a conclusão do capítulo, né? Verso 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aqueles que aprendem a esperar no Senhor. O verbo difícil, né? Esperar. Aqueles que aprendem a esperar o tempo certo de Deus, e a esperar conscientes de que Deus é quem tem a rédea da vida nas mãos, esses renovam as forças, trocam de forças, eles passam a ter não a força própria, porque a força do homem, nada é, os poderosos da terra, nada são, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ficou que nem bicho no jardim da Babilônia, como diz Daniel 4. Não tem força própria. Mas quem espera no Senhor, ganha a força de Deus. A força de Cristo. E é essa a força que move você a continuar dia após dia, crendo, lutando, se esforçando, tentando a voar alto como a águia. Não a águia americana, tá? Do desenho, dos Estados Unidos, não fazia parte da fauna do Oriente Médio. Voar alto. Correm, mas não ficam exaustos. Andam, mas não se cansam. É o cansaço, um exemplo só, o cansaço de um domingo, que você veio de manhã, de noite, chega em casa cansado, mas feliz, porque teve uma oportunidade de se encontrar novamente com a glória de Deus, com a grandeza de Deus. É o cansaço que te deixa feliz. Na semana, no que for, é o cansaço que, puxa, eu sinto meu interior se renovar dia após dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está batalhando no seu dia, e Deus sabe contra o quê, sabe com quem, você sabe as crises que você tem, os questionamentos, você sabe. Não se esquece de Isaías 40, volta a ele e erga os olhos, não fica só focado aqui, erga os olhos, quem criou tudo isso é o nosso Deus. E se reencontre com a grandeza desse nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, nosso Pai Celeste, Criador de todo o universo, nós te agradecemos por tua palavra, por tão linda como ela é, e pelo consolo que recebemos através dela, porque sabemos que aquilo que o Senhor deixou registrado é para o nosso próprio ensino, como diz o apóstolo Paulo. Então, obrigado, Senhor, por um capítulo como esse, escrito por suas mãos, e a certeza que temos de que o Senhor é Deus soberano, poderoso, a quem nos prostramos e pedimos um novo caminhar. Muito obrigado, Senhor, pela adoração que te prestamos. Que diante de ti caia toda postura crítica, caia toda arrogância, e que o Senhor renove as nossas forças e a nossa fé para ser consolado por palavras tão lindas como essa que o Senhor nos deixou. Muito obrigado por ser o nosso Deus, pela renovação de forças que o Senhor nos dá. E nos dê, Senhor, pequenas pitadas da tua majestade e da tua glória, para que a atitude humilde sempre faça parte da nossa vida. E a atitude alegre, confiante de quem sabe, de quem conhece o Deus a quem serve. Nós te conhecemos, Pai, mas queremos te conhecer muito mais, aprender muito mais. Então nos sustenta, Senhor, em nossas lutas de todo dia. E nos ajude a te agradecer sempre, a se alegrar sempre no Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é quem o Senhor é. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai.